estamos aqui hoje para tirar as dúvidas aí da população sobre o início das aulas.
Bom, de repente nós estamos vivenciando um momento, a gente falava aqui, que muita gente está entrando, que a gente falava aqui da construção lá no, na China, né, professor? Aí o pessoal lembra da Santa Terezinha. Eu já disse aqui, já falo, acho que duas ou três empresas que faliram, que não conseguiram tocar aquela obra, que é uma obra de Estado Federal.
Isso, né? É uma obra grande, né? Na verdade, a gente tinha a vontade de entregar ela esse ano, né? No máximo, né? Mas, infelizmente, né, as empresas não dão conta. Está preparando agora a Secretaria de Obras, junto com o prefeito Lino Martins, para fazer uma nova licitação, para ver se essa outra empresa que ganhar dá conta de fazer essa escola
Santa Terezinha. Acho que vai para a terceira licitação essa, né?
Eu não sei te dizer agora quantas empresas ao certo, Oswaldo, que passaram por ali.
Mas é difícil, né?
E às vezes... Muito difícil. E assim, a gente escuta as críticas, né? E a gente ontem, eu também assistindo, né, o Fantástico, a gente observa lá a grandeza em 10 dias, uma construção gigantesca, né? É. Mas isso daí, gente, fazer o quê, né? São umas burocracias da vida e que a gente tem que nós hoje, trabalhando no poder público, é isso que a gente passa.
E lembrar que aqui é federal a obra, né? Isso. Não tem nada a ver com o estado e município.
E o nosso projeto, Oswaldo, até para o Santa Terezinha, eu já falei aqui, né, e volto a falar, seria... Quando Santa Terezinha tivesse construído a escola nova, a gente achou que a gente ia entregar essa escola ainda. É, aonde está hoje a escola Santa Terezinha, que é a escola Antenor Moretti, né? A gente fazia um complexo educacional Santa Terezinha. E ali a gente atender só a educação infantil, aonde está hoje. Então ela ia ficar educação infantil e pré-escolar ali e no Santa Terezinha de 6 a 10 anos. Então, assim, ia ficar maravilhoso, a gente ia conseguir atender toda a nossa demanda.
É, aqui, na verdade, nós tivemos, estão me corrigindo aqui, foi uma só. Só que ela começou, ela parou, aí depois ela voltou, né?
Isso, é que teve várias fases, né?
Várias
ela
fases
foi,
dela,
que,
né?
Quis desistir, depois voltou, isso.
Não recebeu direito, aí agora, se eu não me engano, mudou também o sistema, elas têm que pagar antes para... A empresa faz, aí depois eles...
Isso, a empresa tem que fazer a construção, aí faz o engenheiro, faz a medição, coloca no sistema para depois vir o dinheiro.
É. Mas não é hoje, é 20 metros. Ó, fez 20 metros, recebe.
Não. Tem uma quantidade que tem que fazer e colocar no sistema.
Então, e de repente a empresa não aguenta, não é? E fazer o quê, né?
Não aguenta.
Mas esse é o problema que nós temos aí de licitação no país. Não é só aqui, não. Isso não é privilégio de Bandeirantes, não. É do Brasil inteiro. O negócio de licitação é um problema muito sério.
Muito,
né?
Sério. A gente fica amarrado, né?
Não, eu acho que é todos os municípios ficam amarrados em tudo quanto é sentido,
sim,
né?
Isso.
Todo dia você vê, ó... É, às vezes tem empresa que vem lá dos confins do Juda e de repente não cumpre. É, esse dia até eu falava que tinha uma licitação, acho que de poste, se eu não me engano, claro aqui. Ganhou uma lá do Rio Grande do Sul. Você acha que o cara vai vir de lá trazer poste aqui?
Ah, isso aí desiste, dó, né? Aí eles entram desistindo
de
entregar o produto.
Aí é Bandeirantes. Ou então ele repassa para um outro. Aí o outro não aguenta e aí vai acontecendo aquilo que a gente viu acontecer aqui na escola Leda de Lima. Que aconteceu lá no Sertãozinho, né, que está acontecendo aqui também na Santa Terezinha. É lamentável. Mas fazer o quê? Mas vamos falar da volta às aulas. Ah, alguma mudança, professora?
Não, nós não temos nenhuma mudança por enquanto, né, Oswaldo? Nós vamos iniciar as aulas hoje, já iniciamos com a formação continuada, tá? Então, todas as escolas e CMEIs estão em formação continuada. É, nós não fizemos esse ano, não iniciamos na Praça Brasil-Japão com todos, e sim... Cada escola está com seus professores, está com seus funcionários. Então, nós vamos estar trabalhando currículo, referencial, direitos de aprendizagem, BNCC, plano de transição, planejamento, PPP, tudo isso, né, nesses dois dias.
Aí, de repente, quando juntava lá, fazia-se o trabalho, aquela coisa toda, trazia algumas recomendações, fazia algumas palestras. Vão ter essas palestras? Não?
Isso, na verdade, na própria escola está acontecendo. Fizemos uma proposta de atendimento, onde a equipe pedagógica, junto com o diretor, está trabalhando. A direção foi passado todas as informações, o material, né? Nós pegamos um material riquíssimo também, que foi nos fornecido da SEED, e assim nós repassamos para as diretoras. Então, também vai ser maravilhoso. Aconteceu em julho do ano passado, nós fizemos assim nas escolas. E elas elogiaram muito, porque elas conseguiram trocar figurinhas, conseguiram aprender mais, conseguiram ver o material na íntegra ali, né, com na mão mesmo, né? Então foi uma coisa que elas gostaram muito e assim nós resolvemos fazer esse ano também.
O conteúdo pedagógico é o mesmo que nas outras cidades?
Não? Sim, tá tudo mesmo. Integrado, né? É tudo, é igual, não tem mais, nós temos o referencial curricular do Paraná, né, Oswaldo? Então a gente trabalha...
Porque antes cada cidade tinha o seu, aquela
coisa. Isso, toda. Não, nós temos o referencial agora do Paraná.
Plano de aulas também?
Tudo isso, normal. Aí elas começam a fazer o planejamento, né? Elas entregam apenas em março, mas elas começam a fazer já, né? Hoje, já junto com os amigos da escola.
E o Centro de Educação Infantil, como é que vai
a
ficar?
A mesma coisa, uma coisa interessante do centro é que nós fizemos o plantão do dia 20 ao dia 31, né? Acabou na sexta-feira, porque hoje elas também estão em curso em formação. Educação infantil também precisa de formação, porque são professores, cria pessoas especializadas para dar aula ali para muitos alunos, né?
E também é um plano integrado também,
sim,
né?
Sim, também é o referencial curricular, nós temos os professores que foram para Foz do Iguaçu se preparar, né? Ano passado nós tivemos muito curso na Praça Brasil Japão com essas duas formadoras, né? Que foram para Foz e receberam os conteúdos para repassar para as nossas professoras.
Se eu não me engano, você virou leu.
Sim, é lei. O referencial curricular ele tem que ser em todo o Paraná um só, né, Osvaldo?
São 500 planos de aula, se não me engano, assim, para a educação infantil,
É muita coisa, uma coisa nova até, né? Mas a gente gosta muito que fique integrado.
Essa base ela é nacional ou é só para
nacional. Nacional.
Então, toda a escola?
Toda a escola é o mesmo.
É, o mesmo conteúdo, né? E, se não me engano, também passou pro EJA também, isso aí, esse
tudo,
mesmo conteúdo.
Tudo,
agora
tudo.
Passou.
Isso, é o EJA, acho que era educação o infantil, pré-escolar.
O EJA, educação, acho que era o que não tinha,
aí
né?
Vem os anos iniciais, os anos finais, né? Ensino médio, é tudo.
Ah, tá. Só que o EJA, acho que não tinha, que
isso,
vai integrar
que
agora
integrou
esse ano.
Também.
Integrou esse ano.
Isso, fez a integração.
Agora, o que, que pode esperar os nossos pais e alunos aí, professora?
Isso, seria interessante a gente estar passando para os pais, são perguntas frequentes na Secretaria de Educação, né? Uniforme, irão receber esse ano novamente, como todos os anos, né? Esse ano a gente já fez o pedido, aconteceu a licitação, a empresa, ela está para entregar início de março o uniforme de verão, tá? E depois em abril ou maio, o uniforme de inverno. Então, todo mundo vai receber que estiver matriculado nas escolas municipais do município de Bandeirantes.
E calçado, vai também?
O calçado não, Oswaldo. A gente resolveu tirar, porque já deu problema da outra licitação. A gente teve que cancelar, né? Porque deu errado. Mandavam uns calçados que a gente não dava certo e as pessoas iam reclamar. Então, nós resolvemos tirar esse calçado.
É mesmo, porque a criança também, 2, 3 meses, já muda tudo.
Cresce,
né?
Muito.
Pega lá o número 30, daqui a 2, 3 meses, já está com 34, 33.
E se for muito ruim, Oswaldo, nós ainda não conseguimos que desse certo. Então, achamos melhor esse ano tirar, para não dar rolo novamente, sendo que é o nosso último ano, né, fazendo o serviço público ali, como secretária de educação.
Agora, professora, a situação no ensino, né? Porque o pai, ele se preocupa com a qualidade do ensino que dá a criança dele, né? Do filho dele. Está sendo puxado. A gente sabe que o trabalho, é lógico, todo mundo vai fazer o melhor trabalho. Às vezes tem alguma titubeada, mas isso acontece em qualquer lugar, né?
Mas assim, a escola em Bandeirantes, a gente está como referência no Paraná, no norte do Paraná. Isso é muito importante para nós. Os nossos professores, eles são capacitados. Eu sempre digo assim que é uma alegria ser secretário do município de Bandeirantes, Oswaldo, quando a gente olha que os professores estão interessados realmente em ensinar. Aquele que não está, que não sabe, que pode acontecer, aquele que tem a dificuldade. Nós temos uma assessoria pedagógica para estar ajudando esse professor, né, a entender melhor o que fazer com aquele aluno. Nós temos muito aluno especial também no município, também nós atendemos com diferencial.
As escolas integrais, vão aumentar para mais alguma, não tem condição?
Oswaldo, como é difícil falar em escola integral. Só sabe falar, ou só, né, falar de escola integral é uma coisa muito difícil. Nós temos duas no município de Bandeirantes, nós temos vagas para criança estudar no Maria de Lourdes, para você ter uma ideia. Não é todo pai que quer matrícula na escola de tempo integral. Então, nós temos o Leda, que o pai ainda quer por ser central. Mas uma escola na vila que nós temos, o Maria de Lourdes, eu tenho vaga sobrando lá para colocar crianças. E os pais não querem. Então, como que nós vamos fazer mais uma escola de tempo integral se não tem nem criança para a gente colocar? Porque o Maria de Lourdes está lá. E não tem crianças que os pais não querem. O próprio da Vila sai de lá e vai para o Maria Inês, que é pequenininho, mas não quer o Maria de Lourdes porque não quer a escola de tempo integral.
É um negócio esquisito, né? Isso. Nos países de primeiro mundo, a escola integral é... É, porque a criança vai lá, entra lá às 7:30 da manhã, só sai 5 horas da tarde.
Isso. E é muito difícil. As professoras que trabalham, né, numa escola de tempo integral, elas sabem o que eu estou falando, né? Lidar com o aluno não vai para casa almoçar, ele almoça na escola. Então, assim, o aluno fica ali 8 horas diárias. Ele cansa também de ficar 8 horas diárias numa escola. Então, não é fácil também para o professor. Mas os professores são guerreiros aí, né? Eles conseguem, Oswaldo.
É, a gente né, que por isso que em nosso país, acho que o investimento na educação é fundamental, né? É, porque lá fora a gente tá vendo essas escolas militares aí que estão acontecendo aí, é o tempo integral, não tem chorar a mamãe não.
Isso, mas nós temos no município, graças a Deus, muitos projetos nas escolas, Oswaldo. Então, assim, o aluno, ele estuda um período no regular, ele tem, se o pai quiser, o pai desejar, ele vai fazer no contraturno algum projeto. Projeto de leitura, projeto de canto e coral, projeto, tem muitos projetos, projeto de xadrez. Então, hoje existe muito projeto, nós temos muita parceria, o SESC também, nós temos algumas escolas com projeto do SESC. Então, assim, o aluno, ele consegue ficar o dia inteiro na escola. O diferencial é que ele vai para casa almoçar e deita um pouquinho, então ele descansa um pouquinho para voltar para a escola. Então, isso nós também temos, Oswaldo.
É, agora, em termos de material escolar, professora?
Isso, o material escolar nós temos nas escolas também, tá? Se o pai que não tem condições de comprar, fala com a diretora, tem ali, lógico, que é um material de licitação. Então, é um material que não é aquele material que o seu filho quer, né? Que é com desenhos, né? O lápis de cor é um lápis de cor também simples, licitado, a gente não pode escolher a marca, mas... Vai falar com o diretor que já enviamos tudo para a escola. A própria escola tem lá para aqueles alunos que têm necessidade. Mas nós não vamos dar o kit porque nós não conseguimos comprar. A gente até tentou, Oswaldo, comprar um kit para cada aluno, né, do governo federal no PAR. Mas, infelizmente, não conseguimos, então a gente não deu certo. Mas mandamos os materiais para a escola, o necessário, que é lápis, caderno, lápis de cor, né? Isso tem tudo na escola para aqueles pais que realmente...
Como é que
está
a situação, professor?
Do Estado, a gente tem o PNLD, né? A gente tem o convênio no PAR e a gente recebe todo o material também, que é maravilhoso.
É, porque geralmente a gente vê matérias aí, o governo destruindo o livro, aquela coisa toda, fala assim, mas aí, como é que ficam as nossas escolas? Né? Nós estamos nessa situação também ou não?
Isso, o material didático, a gente fala em material didático, nós temos muitas empresas, né, editoras que vendem material didático, já vieram oferecer no município de Bandeirantes muitas vezes. Mas eu acho que a prioridade hoje, se nós temos o material, nós temos uma equipe pedagógica que foi lá, viu o livro do material didático do governo, se a gente viu que é um material didático, que é bom, Oswaldo, que é que ele tem valor pedagógico, para que a gente vai gastar um dinheiro, né, comprando de editoras? Então, o que a gente faz? A gente utiliza realmente o que o governo nos manda.
Agora, professora, a situação de professores, o quadro.
O né? quadro. O quadro, olha, nós estamos começamos hoje com bastante professor pedindo conta, tá? Então, hoje iniciamos assim com pessoas que já pediram a conta hoje, né? Mas nós estamos com um quadro muito bom, porque o concurso de 2017 nos deu essa abertura, né? E nós temos também a questão de algumas pessoas que nós teremos que dar o regime, porque está de licença maternidade, né? E aí, quando você fala em funcionário, a pergunta, talvez, de alguns é: irão chamar do concurso?
Com certeza, né? Que o pessoal está perguntando.
Sim, só que nós vamos esperar, porque agora teve um reajuste de 12,84, Oswaldo. Né? E o município de Bandeirantes, ele oferece em março, tá? Porque a gente manda para a Câmara tudo, né? Tem que fazer toda aquela tabela e tal. Ainda estamos fazendo impacto financeiro no município e também o índice. E depois, tá? Que faz o pagamento. E o pagamento é retroativo a janeiro. Então ninguém sai perdendo, ele vai receber esse retroativo, né? Mas então, nós vamos esperar para chamar do concurso. Mas pode sim que a gente chame até março, a gente começa a chamar professor novamente.
É, o salário é de 2,273?
É, 2,800.
2,800?
Isso,
É, 2.800, deixa eu ver aqui, vou procurar no pai. É
2.884, se eu não me engano.
Alguma coisa assim, sendo, né?
É
que teve aquele aumento no governo e tal, teve um aumento,
então foi nessa base. Isso, o professor não pode ganhar, né, menos que 1.447, se eu não me engano. Eu não trouxe o valor exato aqui.
É, mas é, a verdade é que é tudo enquadrado, não tem o que, não tem como fugir mais. Antigamente você falava, ó, vamos pagar tanto, outros que a outra cidade falava pagar tanto, né?
Isso, não pode ganhar, eu tenho que sim, Osvaldo. Na verdade, não pode ganhar menos que 2.886,15, tá? E aí o professor de 20, a gente esquece que a gente anota tudo, né, Osvaldo? A gente esquece, sabia disso?
É, não, mas é normal.
É, mas eu anotei sim, ó. E o salário, né, de 20 horas é R$ 1.443,07, um professor de 20 horas. Esse é o mínimo que um professor pode ganhar no ano de 2020.
É, lembrando que as escolas estaduais também começam na quarta-feira também, tá?
Isso, quarta-feira, todas as escolas, né? Todas as escolas, desde o município, também estado. Outra coisa que vão perguntar, transporte escolar, Oswaldo. Transporte também, normalmente, vai estar tudo certo, está tudo certo para começar no dia 5, tá? Tanto os terceirizados como os combeiros.
Os combeiros, deu tudo certo?
Graças a Deus, deu tudo certo, né? Já assinaram o contrato, já foi publicado, então... Na quarta-feira inicia o transporte também de bombeiro e o nosso também, que é o fixo do município.
Eu acho que os bombeiros mudam muito pouco, né?
É, nós temos 24 linhas no município de Bandeirantes.
E muda muito pouco, né?
Muito pouco. Na verdade, a concorrência é mínima, né? É mínima.
É, tá certo. Bom, pessoal, aqui é uma tarde. As aulas começam no dia 10, esse recurso à tarde. Para quem estuda à tarde, olha, que eu saiba, pelo menos, tudo no dia 5, né?
Isso, que eu saiba também tudo dia 5 no calendário.
Esse é o calendário, né? Isso. Agora, se tem alguma mudança, depois a gente vai procurar saber. Professora, alguma coisa mais que a gente pode falar aí que não colocamos aí à disposição?
Eu acho assim, que está todo mundo vendo aí, né, Osvaldo? Eu queria parabenizar os amigos da escola. É, não sei se vocês chegaram, né, a ver alguns comentários. Nós fizemos uma campanha aí para a família ajudar a gente a pintar as escolas, né? Uhum. Nós temos o material e a gente estava sem a mão de obra, né? A nossa mão de obra é muito pequena. E os pais foram nas escolas, estão ajudando, pais, noivos, amigos, né? E conseguiram ir na escola, estão fazendo um trabalho maravilhoso, a comunidade. Eu gosto desse trabalho quando a comunidade ajuda, né? Porque, na verdade, a gente começa a perceber que eles não querem criticar, eles querem ajudar o município. Então, os pais que têm interesse em ajudar aí na escola do seu filho, procure a diretora, né? Em ajudar com a mão de obra, tem muitas ainda que a gente não conseguiu terminar. A gente já ficaria agradecida por isso. Porque tem muitas pessoas, Osvaldo, que acaba criticando, né? E não conhece o que é educação. Não conhece. Nós somos reconhecidos, como já te disse no início, né? Nós fomos reconhecidos aí, ó, pela ONU, a educação do município de Bandeirantes. A Renata do Estado, queria, né, parabenizar a Renata, os pedagogos, os professores. E não é só da escola Nóbrega da Cunha, de todos, até o estadual. Os professores buscam os alunos, os professores correm atrás, são professores capacitados. Os professores do município também fizeram a busca ativa, Osvaldo, indo de porta em porta para pegar alunos de 4 anos que estivessem fora da escola. Então, hoje, não tem aluno com 4 anos fora da escola. Todos estão dentro da escola matriculados.
E é que eu falei na sexta-feira, só voltando a falar do Nóbrega da Cunha, quando o pessoal do Nóbrega foi lá receber do secretário Renato Feder, né? Que é um projeto importante que desenvolvido pela nossa escola aqui, a nível regional, né?
Isso é muito importante para nós, sabe? Hoje, como secretária do município, eu fico muito feliz em quando a gente sai para a região, a gente ser reconhecido, né, pela nossa região, mesmo em Curitiba, a Renata recebendo essa premiação, né? Outras escolas municipais, escolas particulares, nós temos aqui, né, falando das universidades, das faculdades. Nós somos referência em educação. Então, assim, esses pais, eu quero chegar nisso, esses pais, esses amigos da escola que nos ajudam, né, eles não estão preocupados em criticar, eles estão preocupados em nos ajudar. né? Então que isso fique para essas pessoas pensarem, né, em ajudar realmente, porque a gente precisa de ajuda, sim, e parabenizar esses professores estaduais, os professores municipais, que sempre ajudam o município, que sempre olha com os olhos, né, os olhos do bem, né? Isso é muito bom para nós.
É importante olhar pela educação, que a gente fala às vezes, nós, há uns anos atrás, quando se criou o cursinho municipal, a gente ouviu tanta abobrinha, mas tanta abobrinha há anos, há muitos anos atrás. E hoje a gente vê os frutos que são colhidos por esse cursinho.
Isso
municipal.
É lindo, a gente não vê, né, ninguém elogiar o cursinho. A gente vê vocês falarem muito do cursinho, né? Olha, o cursinho municipal Renan é maravilhoso. Os professores que estão no cursinho são todos, sim, professores do município.
Não é?
E eles fazem um trabalho, olha quantas pessoas passaram. Agora nós vamos começar novamente as inscrições, né, do cursinho, daqui um dia a gente manda aqui para vocês. É fila, chove fila, lista de espera, né? E é somente em Bandeirantes que tem um cursinho que oferta um cursinho municipal, né? E quantas pessoas que nem sabem disso, ou que não falem nem bem, né? Nem falem um parabéns para esse professor. O professor gosta de elogio. Professor sem professor, o mundo não vai ser o quê do mundo? Nada.
A gente estava aqui, no sábado, a gente estava aqui com a reitora e o vice-reitor da UEMP, né? A professora Maria de Fátima e o professor Fabiano, e a gente falava do cursinho municipal, que era difícil um cursinho colocar 20 e poucos, quase 30 alunos dentro de uma universidade estadual.
Nossa, isso assim, para nós foi a nossa maior classificação esse ano. O Renan está com um sorriso, né? Orelha a orelha, né? E é claro, ninguém trabalha sozinho, a gente trabalha junto, é uma equipe unida. E isso, Osvaldo, quantas pessoas reconhecem? Não reconhece esse trabalho do município de Bandeirantes, né? Por isso que eu falo para você, que Bandeirantes, a gente sai lá fora, as pessoas chegam assim, como que vocês fazem isso no município de vocês? Como que vocês fazem isso? Quer ajuda, quer que a gente ensine a trabalhar. E aí aqui a gente só leva porretada de alguns, né? Então assim, a gente também gostaria de ser elogiado, né, a educação do município, por isso que eu estou parabenizando todos os professores do município de Bandeirantes. Professores que estão pintando a escola, ajudando a pintar, né? Nossa, mas a prefeitura não tem dinheiro? Tem dinheiro, sim. Graças a Deus, a educação tem, sim. Mas nós estamos comprando muita coisa para a educação. Está lá para quem quiser ver, não estou mentindo, né? O nosso dinheiro realmente aplicado da forma correta no município de Bandeirantes. Tanto que os professores nunca deixaram de receber nenhum reajuste. Tá? Então o prefeito Lino Martins, ele honra com tudo que ele faz ali, que está dentro da lei. Progressão em dia, Osvaldo, não tem uma progressão atrasada, tá? E contratação, nós somos um dos maiores municípios que fez a contratação de professores.
É, só porque às vezes tem pessoas que há anos atrás, quando surgiu o cursinho municipal, nossa, para que vocês vão gastar dinheiro com isso? Não sei o quê. Vai prejudicar os outros. Não, não prejudicou ninguém, continua todo mundo fazendo o seu trabalho.
E é o mínimo que gasta num cursinho, entendeu? É o mínimo, né? Então, assim, e nós mudamos, né? Quando pegou fogo no Santa Terezinha, nós mudamos para o centro, no Leda. Deu super certo, sabe? Ficou na região central também, né? O Renan gosta muito, então ele sempre está ali batalhando para ser realmente um cursinho efetivo que dê resultado.
Não, e a gente, além do mais, tem que parabenizar também os meninos da Ordem de Demolei, do capítulo de Demolei também, que é fantástico, estão fazendo segundo, terceiro ano, que sabe. Sim. O aulão na época.
Nós iniciamos em 2017 uma parceria, né, do Demolei com eles. Então, assim, nós estamos no terceiro ano consecutivo e é um sucesso.
É uma integração.
A gente da região vem fazer o aulão do Demolei em Bandeirantes.
É um elo de ligação que vai se formando, né? E é o efeito cascata, né?
Isso que eu digo, né? A região pergunta, como que vocês estão conseguindo? São parcerias fantásticas, parcerias maravilhosas, né? E que realmente a gente está vendo aí colhendo fruto no município de Bandeirantes. Tem o nosso transporte para as nossas faculdades, universidades, Osvaldo, que já vai iniciar agora, né? Os veteranos, dia 4/2, né? Em Assis. Então, Jacarezinho ainda vai demorar um pouco, Cornélio também. Mas, assim, o restante, o Colégio Agrícola já inicia também na quinta-feira e tudo normal, tá?
Tá certo. Mais alguma coisa, pessoal?
Eu acho que seria isso mesmo. Agradecer aí você, né, que sempre fala, né, das coisas boas que acontecem na educação.
Na rua também não fala.
Eu também. Mas agradecer das coisas boas, né? Mas as ruins também, precisam das ruins pra gente crescer, né?
Com
Nós
certeza.
Precisamos também pra gente crescer e arrumar o que tá errado. E agradecer realmente de novo, vou agradecer aos professores do município, aos professores do estado, coordenadores, diretores, parabéns Renata e equipe, professores, pelo prêmio. Parabéns a todos as professoras do município que conseguiram muitos prêmios ano passado, as famílias, e agradecer novamente todas as famílias que estão nos ajudando a fazer a mudança da educação de Bandeirantes, o pessoal do Habitar Brasil, o Tião, o Fabiano, que também está lá no Campo São Bento fazendo a diferença, né? O Geninho, que também está fazendo, fez uma pintura com a comunidade lá também no campo, que ficou maravilhoso, o Tozinho. Então era isso, Oswaldo, agradecer somente.
Vai lembrar que o pessoal, mas e como é que você faz segurar vaga no cursinho? Não tem esse negócio de segurar vaga, é no dia lá e acabou, gente.
Não tem como segurar vaga, é uma coisa bem difícil para segurar vaga, a gente não consegue, tá?
É lá e no dia mesmo.
Isso, a gente vai soltar, ainda não vai iniciar agora, inicia em março, tá? Então a gente vai iniciar, vai mostrar o dia. Nós estamos vendo que ano passado caiu um dia de chuva e estava uma fila enorme. Então esse ano a gente está preparando, Oswaldo, para não acontecer isso, né? Mas vai dar certo.